Senhor presidente, eu peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Senhor presidente, vereador Zé Maria, vice Rodrigo, secretário Rodrigo, secretário Geraldo, vereadora Rosa, demais vereadores dessa agilidade, funcionários da casa, todos que a nossa voz chegar, boa noite. É engraçado que tem muitos assuntos para comentar. Mas agora apareceu essa tal de carne fraca aí, com gente podre, essa operação carne fraca, cheia de gente podre. Isso parece que veio no momento para abafar essa famigerada reforma da Previdência, e ninguém está tocando esse assunto. Nós estamos preocupados com votação, é voto que teve aqui, remédio que falta lá, que também não pode faltar. Mas tem alguns pontos que nós precisamos conversar sobre ele. Respeito a todos aqui que colocou essa fala. Eu até conversava aqui no início com o Toninho, o Tila aqui e o doutor Edson. Nós temos que posicionar, nós temos que criar uma pauta positiva aqui com deputados federais que são votados aqui. E aí eu cito Diego Andrade, por exemplo, e tantos outros. Mas o Diego, porque foi a pessoa que eu apoiei, que eu acredito que teve cento e tantos mil votos no estado todo e que não vira as costas para essa cidade. É um digno representante do povo de Itabirito, independente do número de votos que ele teve, se mais ou se menos, mas se fosse um por si só, ele já teria responsabilidade com o nosso município. Então, nós temos que posicionar a respeito dessa reforma da Previdência, essa famigerada reforma. Você imagina que uma pessoa, para aposentar em 100%, aqui só para título de exemplo, tem que trabalhar, tem que ter 49 anos ininterruptos de contribuição, com a idade mínima de 65 anos de idade. Aí ele vai ter que apresentar um atestado de óbito, um atestado de incapacidade, alguma coisa, senão ele não aposenta nunca. Então nós temos que tocar nesse ponto e pegarmos aqui dos deputados eleitos, os federais, porque eles que vão votar isso lá, chamar esses deputados aqui, abrir o microfone da Câmara para eles falarem sobre isso, porque ano que vem tem eleição, vai vir todo mundo chegar aí de novo para pedir voto. Então tem que, o que que esses representantes nossos estão pensando? De 53 deputados federais de Minas, 35 já posicionaram contrário a essa votação. Então, nós temos, e aí pedi aqui o doutor Edson, com a facilidade sua de escrever, para bolar um texto para a gente mandar para eles, juntamente com o doutor Adalberto, doutor Edésio, as pessoas que têm essa, têm maior facilidade, mas nós temos que posicionar a respeito dessa reforma da Previdência. Se cada vereador, nesse canto desse nosso país, apertar o seu deputado federal, essa reforma pode melhorar. Que precisa, precisa. Agora, um absurdo da forma que ela está sendo colocada. Principalmente para aquela aposentadoria rural, que antes você tinha lá 15 anos de contribuição, conseguia aposentar, agora vem para uma regra normal. Ora, um salário mínimo para um trabalhador rural, e aqui o Rodrigo sabe muito bem disso, e convive com essa necessidade desse povo da zona rural todo dia, sabe o quão significa para eles e o pouco que significa para o governo. O problema da Previdência não é essa aposentadoria mínima que tem sido colocada por aí. Então, nós temos que ficar atentos, nós também não vamos ficar calados. Nós vamos ter que chamar para uma conversa. Então, aqui um dever de casa para nós, e aqui pegando os três juristas aqui que eu falei, nós temos que criar um texto, nós temos que mandar alguma coisa para esses nossos dignos representantes, para que eles pudessem, de certa forma, posicionar a esse respeito. Então, esse é um ponto que eu gostaria de falar da Previdência. E aí eu entro em outros assuntos aqui, e vamos falar inicialmente aqui dessa falta de remédio. Quando o Renê fala que ele teve lá na UPA, ele foi atendido e que tem muito remédio, que ele foi, e tem muito remédio mesmo? O Renê não falou em momento algum que não está faltando remédio. Ele falou que lá tinha muito remédio, e tinha muito remédio, como tem. Agora, também não pode pegar para Cristo uma fala do vereador ali e querer colocar isso na conta dele. Se eu vou lá hoje consultar nessa falta de remédio, eu pego uma receita, eu sinceramente, eu saio caladinho, vou numa farmácia e compro, até para dar exemplo, para sobrar mais para as pessoas de maior necessidade. Mas esse é o meu pensamento. E aqui eu gostaria, Renê, de cumprimentá-lo, até pela sua coragem, do jeito que você posiciona, porque nós estamos com dificuldade de remédio. Então, vou passar alguns dados para vocês. Eu não sou expert da área, mas procuro entender. Nós temos três tipos de remédios a serem licitados ou que estão sendo listados. É o remédio referência, o genérico e o similar. O genérico e o similar, esse, dentro de pouquíssimos dias, não está faltando mais. Todas as licitações foram concluídas. O remédio referência, de 7 grandes distribuidores, laboratórios que tiveram aqui, ninguém quer vender o remédio referência. O remédio referência é aquele que ninguém pode trocar o nome dele. Ele só existe naquele nome. Não se pode trocar. Esse dificilmente vai ter para oferecer. Pode acostumar com essa falta, que dos grandes que vierem, ninguém quer vender. É 1% o lucro que tem de laboratório. E eles não querem correr qualquer tipo de risco. É aqui, é Belo Horizonte, nem para pagar à vista eles estão querendo vender. Infelizmente, isso é um problema. Agora, quem tiver uma poção mágica que possa resolver isso aí, a prefeitura espera, sim, essa contribuição. Mas dentro dos técnicos da competência, e que tem muitas pessoas competentes lá, não está conseguindo resolver isso. É Itabirito e todos os lugares. E não há em lugar nenhum, por enquanto, desse país que está buscando qualquer tipo de ata de preço que a prefeitura possa pegar uma carona numa ata para comprar esses remédios. Então, remédios que já vem um nome específico, que não tem outro nome, não tem um similar e não tem um genérico, esse dificilmente terá essa condição de adquiri-lo. Os remédios do CAPS já chegaram uma boa parte, e dentro de 10 dias também acaba de encerrar essa questão do CAPS. Por quê? As licitações foram concluídas, estão concluídas. Só falta agora a entrega dos medicamentos, e alguns, ainda que poucos, já chegaram. Então, as fraldas, quarta-feira agora, tem a licitação, é um pregão das fraldas. Quarta-feira sai o vencedor dessa licitação das fraldas. Aí só aquele períodozinho lá que tem de recurso, alguma coisa nesse sentido, dentro dos 15 dias, acredito, já está tudo normalizado. Então, as coisas estão acontecendo, estão andando. Então, é só para passar isso aqui para os senhores, porque realmente é uma novidade, uma informação correta que foi buscada agora para essas informações. A respeito aqui de alguns comentários que se fazem na internet, realmente, algumas pessoas ligadas a tantos outros oposicionistas têm sido muito, até deselegante conosco. A cidade nossa é uma cidade muito pequena. As pessoas esquecem que criticam a gente lá, encontram com a gente toda hora na rua, elas devem ficar, inclusive, sem jeito de encontrar com você na rua, porque estão sendo... Para uns pode tudo, para outros nada. Para uns, se chegar aqui e dar um grito, fala que o grito foi suave, que foi uma música, foi uma orquestra sinfônica. Para a gente tratar de um assunto sério, eles levam, algumas pessoas levam para um lado até pejorativo. Eu até preocupo um pouco com isso, porque eu tenho uma certa dificuldade de rede social, não comento muito, até para eu não ter muita indisposição, porque a gente já tem tanta tristeza na vida, e se ainda você cultivar algumas, é preferível você... Deixar isso para lá. Muitas das pessoas que estão lá hoje, que são ferrenhos nessa discussão, ou participaram, ou participam, ou são correligionários de outro dia quem estava aplaudindo situação igual a essa na prefeitura, por exemplo. Quando se teve aqui, porque a bronca agora não se olha a criação da secretaria, o que é o impacto dela, olha as pessoas. Ora, nós não estamos votando, ou não votaríamos aqui pessoas, nós estamos votando cargos. Agora implica, porque vai pôr o Bolão no transporte, que o Bolão é parente fulano. Outro dia bateram palma quando era o Guilherme e o filho dele, secretário. Então temos que ter uma coerência, senão a gente cai no ridículo. Temos que ter coerência, senão a gente cai no ridículo. Essa é a minha opinião, e é o que eu expresso. Agora, muitas das pessoas que estão lá ferrenho, que atacam, batiam palma, fazia parte de um governo. Por que podia lá, não pode agora? Vamos passar a analisar os cargos. Nós, na Comissão de Legislação e Justiça, que prezamos pela legalidade, aliás, fomos orientados para isso, fomos educados para isso, até por confiança e saber da intenção também dos nossos pareceristas, o que acontece? Quando se pega um parecer de uma comissão, o parecer jurídico da comissão, ele é opinativo. A comissão tem o poder para acatar ou não esse parecer. Nós, em momento algum, sabendo que temos maioria na comissão, por exemplo, Legislação e Justiça, atropelamos qualquer coisa. Então, não sejam levianos em levar isso para a internet, por aí afora, falar da gente sobre isso. Muito pelo contrário, a gente respeita A gente pode não concordar, pode achar que o parecer jurídico, por exemplo, tenha sido rigoroso, foi pouco, ajudou pouco, não ajudou nada, ou então ajudou muito que não deixou que cometesse um erro. É lógico, se não puder ser cumprido uma série de coisas aqui, não, nós não vamos votar. Nós somos, da situação aqui, nós somos 9 vereadores, mas nós temos consciência. Nós não somos aqui, né, a favor de coisa que está errada, não, muito pelo contrário. Nós vamos lá, nós orientamos, nós conversamos, nós discutimos. Se está certo, nós vamos votar. Se teve que recuar um pouquinho para fazer as adaptações, vai chegar o momento e nós vamos ser chamados. Aí o voto ele é individual, ninguém pode sofrer qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de desgaste ou qualquer tipo de penalidade por você expressar seu voto. Você representa nesse ato, nesse momento, né, uma população que te escolheu, queira ou não, agrada ou não. Então é essa, eu fui educado desse jeito politicamente, tento trabalhar desse jeito politicamente e expor aqui as coisas que eu acredito ou não acredito. Quando eu falo aqui do Guilherme, por exemplo, secretário de Saúde, o filho dele, que eu não conheci, mas secretário de Fazenda, me parece, pelo filho eu não vou falar porque não convivo com ele, mas pelo Guilherme foi um senhor secretário de Saúde, um cara bom de mexer com ele, um cara correto, um cara tranquilo. Eu fui vereador quando ele foi secretário, ele era acessível. Então as pessoas são boas, não é porque ela defende uma bandeira. Hoje a pessoa, aqui nós estamos cansados de ver isso, hoje a pessoa não presta, porque amanhã ela vira parceiro seu, ela já é bonita demais, a pessoa mais bonita que apareceu por aí. Ora, vão respeitar as pessoas. Quando se faz alguma crítica de certa natureza pesada, esquece que cada pessoa tem uma família por trás, você tem filho, você tem a sua dignidade, você tem seu caráter. E eu procuro respeitar todo mundo e peço que me respeitem, porque, sinceramente, essa terra de ninguém aí está sendo muito agressiva. Está sendo muito agressiva e é bom que aprende a conviver com o diferente, mas nós não somos obrigados a concordar com tudo, não. Então, eu respeito, pode me marcar à vontade lá, eu leio, não comento, porque realmente eu não tenho muita... Eu acho que, às vezes, você faz um comentário até com certa... intenção, com a boa intenção, aquilo é virado totalmente o contrário, aí tem uns desesperados aí que, nossa senhora, vou até esquecer, vou até parar de comentar com isso, que isso realmente não é a melhor coisa para se falar. Eu gostaria também aqui de trazer um outro assunto, eu alegro quando eu ia falar sobre alguma coisa do Rio aqui, o Max muito bem falou, foi bom que já, inclusive eu tive tempo para falar sobre outro assunto, mas para dizer também que fiquei muito satisfeito com o posicionamento do deputado Alencar. O Alencar, tão logo aconteceu, e ele não é omisso, ele foi no Ministério de Minas e Energia e já cobrou, e acho que nós também devemos cobrar, juntamente com a Prefeitura, é o desassoreamento desse rio. O que veio de lá, não sei estimar aqui quantas toneladas de barro que veio por aí afora, mas há uma responsabilidade, então a Vale tem que ser chamada para essa responsabilidade e desassorear o rio. Porque a última vez que teve aqui, também por intermédio do deputado Alencar, o Jairo Lesca, a Rural Minas veio, abriu um pouco a caixa do rio, nós tivemos muita tranquilidade com o rio nesse tempo aí. Então acho que tem que chamar a Vale para essa responsabilidade. Há muito a Vale não assume tanto assim o seu papel no município. A Vale tem sido, de certa forma, muito omissa. Ela não tem tratado tão bem assim os seus funcionários, isso é prova, quem tem parente está vendo a pressão que eles estão lá em cima, trabalhar numa pressão danada. Então, assim, nós temos que realmente chamar a Vale na responsabilidade. Ainda falando, voltando só um pouquinho dos remédios, que eu esqueci, hoje fui procurado por uma pessoa, e aqui conversando com um amigo também, só reclamando, estava faltando losartan. Ora, gente, isso aí, pega essa receita, vai na farmácia, o remédio é de graça. Então vai, tem alternativas, tem tantos outros remédios, você consegue na farmácia popular. Então, assim, se de repente, por um momento está faltando, corre, dá outro pulo, vai numa outra situação que consegue. Mas essa situação dos remédios, de fato, elas vão resolver. Já terminando aqui a minha fala, e até teria outros assuntos, é claro para nós aqui, não vamos ser hipócritas, que nós temos dois vereadores aqui da casa que tiveram um probleminha na justiça aí, até por erro contábeis. Eu gostaria de falar tanto para o Zé quanto para o Rocha, que esse problema que tiveram, vocês vão passar por cima disso, e vocês não são desmerecedores em hipótese alguma. A votação de vocês seria a mesma, porque aqui trata-se de duas pessoas de caráter. O Rocha é uma pessoa fora de série, que aprendi a respeitar, aprendi a conviver, um cara correto. E o Zé Maria é um cara que tira do seu bolso para dar para os outros. Isso é o tempo todo. Ora, então processa. Quem processasse ele de repente, Zé Maria, durante 4 anos, que nem vereador foi, deu tudo para os outros. Ora, não é um erro. Isso agora é para a rede social. A justiça, eu respeito, acato, e se eu puder ajudar os amigos, eu ajudo em alguma coisa. Ora, nós temos que aprender a respeitar, não julgar as pessoas desse jeito. Não podemos, nós não podemos pegar dois homens de bem, dois homens sérios, e querer colocar na cota deles aqui coisas que, absurdas. Então eu externo a vocês dois meu respeito, jamais entraria com algum comentário em rede social a esse respeito, não curto esse tipo de problema, não curto esse tipo de matéria, embora entendo essa situação jurídica da matéria, mas tem fé em Deus que vocês passarão por cima disso, maiores do que entraram.
A parte, Arnaldo.
Fique à vontade, Zé.
Primeiro, eu gostaria de agradecer, Arnaldo, pela parte que você está me dando aí, e dizer o seguinte, eu dei até uma semana que eu não estou dormindo preocupado com esse negócio meu aí. Não fiz nada errado, por um erro que a menina na pressão de conta fez. Tive até conversar com o Rocha hoje, o Rocha estava meio chateado, não deu, aconteceu isso. Mas o mais importante disso tudo é porque eu não estou preocupado em nenhum momento a respeito disso. Se eu tiver que pagar por isso, vou ser o mesmo Maria a partir de amanhã, vou ajudar o povo, a mesma coisa. Então, para mim, não faz diferença nenhuma. Porque hoje, para mim, ser vereador ou não, hoje, igual tinha o que o pessoal falava comigo, Zé Maria, você sendo vereador é prejuízo para você. E é mesmo. Mas eu que gosto de ajudar as pessoas, vim de uma região muito pobre, que é do Vale do Jequitinhonha, me sinto bem ajudar as pessoas, próximo. Agora, tem uns candidatos aí que foi candidato, não ganhou, que fica indo para redes sociais, falando mal, comprando terno. Agora, vou te falar, tem um aí que pode comprar o terno, mas vai demorar um pouquinho para chegar aqui. Porque os três vereadores que estão aqui nessa casa, porque não é fácil você conquistar uma cadeira nessa casa, não. O pessoal fala, ah, você vereador, você pode ser candidato. Tem candidato 50 vezes e não vai ganhar. Porque só sabe falar mal dos outros, não tem serviço prestado nenhum pela comunidade. Então, as pessoas que estão aqui, os três vereadores, é porque mereceu o voto e a confiança de todos os eleitores que votaram em vocês. Então, aqui eu quero deixar, né, nem indignação não, mas é como as pessoas não pensam, elas pensam em maldade. E para mim, não adianta pensar em maldade, falar mal, entendeu? Se eu estou chateado, se eu não estou isso, para mim a vida continua normal, mas esse moço, que não são várias pessoas que ficam falando mal, que tem um candidato que foi vereador, não sei se suplente, que eu não tenho muito convívio com ele, nem pretendo ter, porque nunca pagou minhas contas, nunca tratou de meus filhos, né? Então, esse vai demorar, porque se ele estiver achando que nós vamos sair agora, ele está muito enganado. Então, ele vai ter que fazer um trabalho agora para a população, conquistar a confiança dos eleitores, para ver se ele consegue chegar numa cadeia igual nós chegamos. Então, é isso, Rocha, mas fica tranquilo, eles vão demorar muito tempo. E meu amigo Rocha está chateado, porque foi uns amigos nossos lá, né, que na casa dele, ele tirou foto dessas pessoas, soltou foguete, entendeu? Então, assim, que maldade é essa que faz com uma pessoa dessa? A pessoa não foi caçada, está com mandato, não vai ser caçada. E nós vamos trabalhar mais 4 anos realmente para ajudar a população. Então, isso é uma covardia que o pessoal fez com ele. E ele chateado, ele tem prova aí, né, que tem foto do pessoal que foi lá. Vai lá, Rocha.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos. Arnaldo, a parte é sua, se me permite.
Tranquilo.
Vou ser muito breve também. Eu fiz uma opção pelo silêncio. Eu acho que os autos vão falar por si e a justiça vai ser feita. Mas eu só gostaria de deixar, né, como eu já comentei, o quanto o perigo dessa rede social que faz o pré-julgamento das pessoas sem o devido conhecimento da matéria. Houve um erro contábil, é fato, está nos autos, né, os advogados já tomaram as devidas providências, e nós somos pessoas de mãos limpas, de caráter, de personalidade e de uma história, de uma trajetória que ninguém vai tirar da gente. Tanto no meu caso como no seu, é um prazer estar no parlamento, mas não é a nossa última opção. Você tem seu negócio, é um empresário bem-sucedido, eu sou concursado no Estado e na Prefeitura, sou professor, tenho berço, tenho família, e repudio as ações, que para mim foi ação de moleque, de pessoas desequilibradas, despreparadas, cheias de recalque, né, dia perto da casa da gente, soltar fogos fazendo provocação. Mas cada um colhe aquilo que planta. Não tenho rancor, desejo a eles sucesso, felicidade, né, que sigam seu caminho, né, e que ele tenha o melhor possível. Né. A gente tem que desejar o bem sem olhar a quem, porque cada um colhe aquilo que planta. Então fica só para devido registro, e a tempestade vai passar. Fica tranquilo, né? Estamos juntos na luta, companheiro. Obrigado. Obrigado, Arnaldo.
Senhor presidente, eu agradeço a minha fala, e realmente aqui que fique claro que nós não estamos questionando a interpretação da justiça, mas infelizmente a gente fica chateado com alguns posicionamentos de alguns aí pseudos intelectuais que vão para trás de um computador e acham que são reis. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, vereador Arnaldo. Vamos agora para a votação e discussão da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos agora para a votação das indicações dos senhores vereadores. Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira, Leandro Silva Marques, Edson Gonçalves Júnior, Átila Dias de Moraes, Maximiliano Silva Baeta Forte. Essas indicações, senhor presidente, vão ser votadas em bloco.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, aprovadas as indicações.
Senhor presidente, agora o requerimento do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Somente o requerimento do nobre vereador.
O requerimento do vereador Ricardo está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado. Requerimento do vereador Ricardo Luiz de Oliveira.
Senhor presidente, agora vamos para a matéria em pauta de matéria nova que entra nesta casa. Projeto de lei número 10/2017 inclui dispositivo da lei municipal de número 3182, de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes de elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e da outras providências de autoria do Executivo. É uma matéria nova e deve ser encaminhada às comissões.
Projeto 10/2017 será encaminhado às comissões competentes.
Projeto de Lei número 11/2017 altera o plano de carga e vencimento PCV dos servidores municipais de Itabirito, aprovado na lei de número 3008, de 22 de maio de 2014, com alterações posteriores. Esse projeto é do Executivo, é matéria nova também, devendo ser encaminhada para as comissões.
Projeto 11/2017 será encaminhada às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Sendo essa a matéria da noite, declaro encerrado o trabalho de hoje. Fiquem todos com Deus.